Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
Boa tarde, Nuno. Terceiro e último dia de votações na Rússia. Vamos ao retrato do país.
Vamos ao retrato do país. Por onde vai a Rússia, com a Vadis Rússia? Rússia é o primeiro território do mundo, quer dizer, é o país maior do mundo em extensão física. Mas em população é só o nono maior do mundo. Repara que a União Europeia, os Estados reunidos da União Europeia, são o terceiro, o que é também uma comparação que me parece interessante. Por outro lado, em riqueza, o PIB russo, sendo o maior território do mundo e tendo uma grande população, é só o 11º do mundo. Está atrás de vários países da União Europeia, está atrás dos Estados Unidos e da China, e se compararmos, a União Europeia tem uma média de PIB que a põe no segundo lugar. Quer dizer, a Rússia está em 11º, a União Europeia está em segundo lugar. Isto é para vermos um bocadinho a dimensão das coisas. É evidente que este grande Estado territorial viveu entre 1991 e 2000, 9 anos, de uma certa ilusão de escolha interna. Pode-lhe chamar democracia, pode-lhe chamar outra coisa, mas criou-se a ilusão de que realmente os russos podiam escolher a sua própria liderança. E realmente, durante 9 anos, fizeram-no. Eu assisti, estive em Moscou, em pelo menos 2 atos eleitorais. Foram tempos muito entusiasmantes em Moscou, mas as coisas voltaram àquilo que parece ser uma sina histórica. Da ideia que a Rússia só pode ser ou grande ou democrática, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Era uma velha escolha, uma velha frase que se dizia e que parece ter razão. Nós começamos aqui com este vídeo do voto de Vladimir Putin em Vladimir Putin, um voto eletrónico, para mostrar que tudo se passa bem no circuito eletrónico russo eleitoral, mas aparentemente houve um ataque imenso hoje que não sabemos se vai ter consequências. Esse é um dos grandes problemas, é que nós não vamos ter uma fiscalização objetiva destas eleições, com aspas ou sem aspas. Por exemplo, hoje, como tu sabes, houve ao meio-dia um protesto nas grandes cidades russas, com grandes filas de pessoas a votarem ao meio-dia, porque era o desejo de Navalny de que o protesto se marcasse com o voto ao meio-dia. Esse voto, em princípio, é um voto branco ou um voto nulo. Vamos ter uma comissão especial que possa dizer quantos votos nulos e brancos é que existem ao todo? Vamos ter acesso a esses dados? Não sei. Mas isso seria uma boa maneira de mostrarmos como é que está a popularidade do regime e a popularidade de Vladimir Putin. Vladimir Putin, que é um homem, como tu sabes, vem dos serviços de informações, vulgo serviços secretos. Ele nunca foi um agente clandestino ou oculto, quer dizer, foi sempre um agente de informações declarado, portanto sabia-se que ele era um homem das informações, portanto não era, digamos assim, um sabotador ou um ilegal, como se dizia antes na velha linguagem do KGB, e sai daí para uma evolução política em que acaba por ser primeiro hostil ou algo hostil à proposta de Yeltsin, mas depois torna-se um fiel de Yeltsin e depois, à beira da morte, dizem que Yeltsin terá dito que se enganou na escolha de Putin, mas era demasiado tarde e, portanto, Putin realmente começou a sua ascensão. E já teve na sua ascensão várias fases, já teve uma fase pró-ocidental, pró-europeia e tem hoje uma fase em que acha que é possível a Rússia criar um outro tipo de civilização. Que tipo? Não sei, eu começava com este vídeo, que é um vídeo altamente irónico, que é o vídeo de um comboio russo que passa com o sinal verde, ou seja, sinal verde para os peões e o comboio, no fundo, a passar. Abre-se a cancela e é precisamente quando se abre a cancela que passa o comboio. Esta disfunção, digamos assim, traduz também uma coisa, é que aquilo que se passa na superfície da Rússia não é aquilo que se passa fora das objetivas. Quer dizer, há uma larga parte da Rússia que continua a ser para nós secreta, quer no que toca à economia, quer no que toca à sociedade. Há coisas, no entanto, que nós podemos medir. Por exemplo, a intolerância. A intolerância, infelizmente, é um sinal do poder político russo. Nós temos este último post do Sr. Medvedev. Nós podemos dizer que o Sr. Medvedev é lunático ou que gosta muito de vodka ou de gin, não me interessa, são bagatelas. A mim o que me interessa é saber que ele já foi presidente da Rússia.
São figuras de poder perpetuados, de alguma forma.
Já foi presidente da Rússia. é uma das pessoas mais importantes no sistema de segurança russo e, no entanto, publicou este último post no Twitter, este último tweet no X, dizendo que isto é o que espera os líderes nazis do Ocidente, entre eles, de um país que não existe, que é a Letónia. Portanto, ele, no fundo, acaba por dizer os países que estão aqui à nossa volta são invenções e a Rússia, mais tarde ou mais cedo, acabará por pôr cobre a estas invenções. E não nos podemos esquecer de que este discurso não é só um discurso de pequenas figuras, é também um discurso de altas figuras do Estado. Por outro lado, outra coisa que podemos quantificar, as notícias falsas e as teorias da conspiração à solta na comunicação social russa. Nós temos aqui a senhora Olga Skabivka, que é, como tu sabes, uma das comentadoras oficiais mais conhecidas na Rússia. Isto é quando ela... Isto chega-nos através da Julia Davis, que é uma grande jornalista que criou uma coisa chamada Russia Media Monitor, que no fundo faz uma pesquisa de toda a informação russa todos os dias e a traduz. Eu aconselho a verem a página da Julia Davis. Mas ela, isto é mais uma das mentiras em que ela diz, no fundo, que os aviões invisíveis F-35 americanos estão a operar nos céus da Ucrânia, baseando-se em declarações do ministro da Defesa de Singapura, que depois já veio dizer que não era propriamente isso que queria dizer, mas a Rússia continua a dizer, não, a prova é que o senhor de Singapura sabe que estes aviões estão sobre os céus da Ucrânia. Também sabemos que a Rússia, infelizmente, para os russos, está hoje marcada por um clima de guerra. Um clima de guerra onde foi tomada uma opção, não só criar mais armamentos, mas também de mandar cada vez mais pessoas para a frente. Nós temos aqui um vídeo altamente irónico. Nós tivemos, lembras-te, em Portugal, sempre que havia um jogo de futebol, aparecia um homem que era o emplastro. Pronto. E há aqui um emplastro militar russo. Este vídeo não é uma brincadeira, é mesmo assim. Portanto, isto é uma das bases da frente. Há um homem já totalmente utilizado que vem falar juntamente com declarações sérias de militares. E a Rússia, infelizmente, atirou para a frente, ao lado de militares capacitados, uma grande massa de pessoas que era ou ex-prisioneiros, ou pessoas que tinham delitos graves na sua consciência, na sua folha, ou pessoas impreparadas, e tem perdido muitos homens, mas dá a ideia, como é muito grande, que tem uma grande população.
E essa pode ser uma das consequências desta reeleição de Vladimir Putin, uma mobilização ainda maior.
Não? Nós para a semana falaremos sobre um documento que eu já falei na Guerra Fria, mas que tem a ver com o futuro da Rússia depois destas eleições, mas dá a ideia que depois do Estado, o que é que segue? Mais Estado. Depois da repressão, o que é que segue? Mais repressão. Depois da censura, o que é que segue? Mais censura. Depois da guerra, o que é que segue? Mais guerra. E esse é um problema também que fica sobre todos nós. Por outro lado, a Rússia está com um problema, que a Rússia desconfia cada vez mais daquilo que eram os Estados da antiga União Soviética. Sobretudo o Cazaquistão. Vamos mostrar aqui imagens maravilhosas da estepe cazaque. Mas os russos desconfiam dos cazaques, desconfiam da Arménia, desconfiam do Azerbaijão, desconfiam do Uzbequistão e do Tajiquistão, dizendo que os americanos estão a entrar cada vez mais com propósito dentro destes países. E, portanto, a Rússia tem também já uma espécie de política externa paranoica em relação a todos estes países. Desconfia, obviamente, da Turquia, que não fazia parte da União Soviética, mas que é um vizinho altamente poderoso e que faz parte da NATO. E este é também um elemento a ter em conta. Por outro lado, a Rússia, durante muito tempo, achou que a ameaça dos chamados jihadistas, do chamado Daesh, no Ocidente, era altamente exagerada. Mas a verdade é que ela tem ela própria uma ameaça do Daesh. Tem-se conseguido livrar dela porque tem, no fundo, uma forma de Estado policial que permite melhor o policiamento e a vigilância das mentes. Mas, por exemplo, este homem que nos aparece aqui, o Abdulkarim Alingushi, que era um dos chefes do Daesh na Rússia, foi morto há pouco tempo, mas há células do Daesh na Rússia e hoje há muitos russos da parte de segurança que já dizem que se calhar devíamos ter melhores relações, quer com os serviços ingleses, quer com os serviços franceses, quer americanos, para desmantelar esta rede. Por fim, a Rússia, não te esqueças, que integrou no seu território todas aquelas zonas ocupadas na Ucrânia, sobretudo Donetsk, a cidade onde se dá esta celebração um bocadinho estranha, um ballet que pode ter, as pessoas podem interpretar de várias maneiras, sobre o aniversário da independência de Donetsk. Mas isto criou um problema para a Rússia, é que hoje qualquer perda territorial que a Rússia tenha na Ucrânia é uma perda do seu próprio território, porque é considerado constitucionalmente que faz parte do território russo. Portanto, enquanto antes eram zonas longínquas ou zonas de rebeldes, ou novos países em potência, agora são território russo. Portanto, constitucionalmente, Vladimir Putin está obrigado a combater em 18% do território ucraniano, cedo considerando como seu Estado.
E já vamos falar mais à frente dos avanços e recuos em território ucraniano, mas continuamos aqui ainda em eleições, e as eleições legislativas em Portugal.
Agora sem aspas. Não é? Agora sem aspas, exatamente. E isto são mais uma vez, esperava-se que o corpo de diplomático em Portugal, que tem 119 missões, vamos mostrar aqui uma fotografia formal desse corpo com o Presidente da República Portuguesa, mas este corpo diplomático está cada vez mais, digamos assim, ansioso quanto às eleições portuguesas, tentando perceber o que é que se passou e o que é que se vai passar, e faz-me várias perguntas que eu peço que mantenham aqui enquanto eu tento responder. Uhum. A primeira pergunta que me é feita sempre é se o Presidente da República tem que fazer como no Reino Unido, tem que nomear Primeiro-Ministro o líder mais votado, e eu respondo só artigo 187 da Constituição, não. O Presidente da República só tem que fazer duas coisas, tem que tomar em conta os resultados eleitorais, é isto que diz a Constituição, e ouvir os partidos políticos. Depois perguntam se o Presidente da República tem que ouvir partidos separados ou também coligações. Eu não tenho uma resposta absoluta sobre isso, acho que não há um tratamento na Constituição sobre o assunto, só sei é que no fim do ato eleitoral as coligações desfazem-se. Ora bem, mas o ato eleitoral ainda não acabou, porque como sabes ainda não há resultados oficiais e ainda estamos em contagem. Portanto, o ato eleitoral dá-se pelo ato físico do voto e depois pela contagem oficial e os resultados oficiais. Portanto, ainda não acabou, portanto, é indiferente que sejam coligações ou partidos a ser recebidos. Por outro lado, perguntam-me se o Presidente da República terá criado instabilidade com a convocação destas eleições. Esta é uma resposta subjetiva, obviamente, não tenho aqui uma parte científica para responder, mas posso só dizer o seguinte. Estas eleições deram mais 700 mil votos ao Chega, deram mais 200 mil votos à AD, tiraram 500 mil votos ao PS e, tal como o Presidente da República terá dito, parece que em 2022 a maioria absoluta foi justificada pelo fator António Costa e não pelo fator PS. E, portanto, sair do fator António Costa, deu-se isto. E, portanto, só baseado nestes números, talvez, eu arrisco a dizer, que o Presidente da República percebeu que o país tinha mudado e o país realmente mudou, pelo menos no voto. Não sei se mudou na sociedade, mas mudou no voto. Perguntam-me também porque é que está a demorar tanto tempo o escrutínio na imigração. Eu diria que por várias razões, para já porque ainda não encontramos um modo ótimo de criar um voto antecipado para os portugueses no estrangeiro, acho que isso ia acontecer, uma forma ótima de o fazer. Por outro lado, estamos a falar em contagens não só em 31 consulados, mas também em votos por correspondência. Há muito mais pessoas a votar, provavelmente duas, três, quatro vezes mais do que em 2022. E depois perguntam-me se os quatro deputados que vão ser eleitos pelo estrangeiro, portanto, Europa e fora da Europa, são proporcionais, digamos assim, aos deputados que são eleitos em todo o território nacional. É óbvio que não são, porque nós temos 230 deputados para 9 milhões de eleitores e temos 4 deputados para 1 milhão de eleitores. Fica à proporção, que é uma proporção desproporcional. Perguntam-me quais são os próximos passos. Os próximos passos são, obviamente, a apresentação do programa de governo, que pode ou não ser rejeitado através de uma moção de rejeição, que tem que ter mais de metade dos deputados presentes. Depois o orçamento. Depois ainda a possibilidade de moções de censura. Se houver uma moção de censura aprovada, o governo cai. Se houver um voto de confiança apresentado pelo governo que não seja aprovado, o governo cai. Aliás, se o programa de governo for rejeitado por uma moção, também cai. Portanto, cai ainda antes de entrar em funções, que é uma coisa curiosa do nosso sistema. Portanto, esta é a minha resposta muito rápida. Depois perguntam, poderá haver consensos entre PSD e PS? Eu diria que PSD e PS estão próximos nas questões europeias, nas questões da justiça e no orçamento, no rigor orçamental. Depois perguntam, entre PSD e Chega? Eu diria que entre PSD e Chega a proximidade é nos impostos, nas pensões, nos subsídios às forças de segurança e na defesa nacional, acho eu. Entre o PS e o Chega, não vejo nenhuma possibilidade de entendimento, a não ser na Ucrânia. Portanto, os dois têm a mesma posição em relação à Ucrânia. E depois, por fim, perguntam-me se o Chega é um fenómeno igual ao do PRD em 1985. Eu diria que não, porque o PRD é um partido que vem de dentro do sistema, é um projeto de poder do general Ramalhianos, que achava que o sistema político português se tinha desnorteado e ele criou um outro sistema e, portanto, criou um partido, coisa de género golista, mas que só durou menos de uma legislatura. Quer dizer, no fundo, a sua importância foi apenas metade de uma legislatura e suicidou-se com a apresentação de uma moção de censura contra o governo Cavaco Silva, que era um governo minoritário e passou a ser maioritário. Portanto, é o mais rápido que eu consigo responder aos meus caros amigos diplomatas e peço desculpa não poder responder outras perguntas, mas não tenho tempo.
Ainda haverá tempo para mais perguntas nos próximos dias. Olhamos agora sim para a guerra na Ucrânia, para o que se passa no terreno e para a estratégia militar.
A Ucrânia tem neste momento, isto obviamente que tem muito a ver com o que está a passar neste momento na Rússia, portanto a Rússia é uma eleição que está a ser feita no meio da guerra, embora a Rússia diga que não está em guerra. A Ucrânia, como tu sabes, não está a ter eleições, já as devia ter tido, mas não está a ter eleições porque acha que não é possível ter eleições com garantias durante o ataque. Mas não só isso, quer dizer, se há lei marcial, obviamente que não pode haver eleições, isso é assim em todos os países do mundo, em Portugal a nossa Constituição diz a mesma coisa. Agora, o que está neste momento em curso é aquilo que alguns ucranianos, enfim, isto é de certa forma uma quebra de segredo, chamam o plano Poshuka, que quer dizer seca. No fundo, eles propõem secar toda a Rússia em matéria de gás e de petróleo, ou seja, acabar com toda a infraestrutura. É um plano que está a ser feito com estes drones que vamos mostrar aqui. São drones que têm, os russos chamam este drone Liuti, mas os ucranianos não têm, digamos assim, um nome público para este drone, não o querem dizer, isto há um nome de código, obviamente. Este drone é um drone que tem 1000 km de alcance, tem algumas centenas de quilos no nariz, que é a parte explosiva. Tem aparentemente formas de ultrapassar a guerra eletrónica. É bastante rápido, é bastante estável, como se vê aqui. E tem sido perfeitamente destruidor em vários sítios. Por exemplo, nós vemos aqui um ataque a Tula, a uma refinaria de Tula. Não sei se podemos pôr o som. Repara, tu tens o som, obviamente que estes drones são tão pequenos que não serve aqui um míssil, portanto tem que ser armas ligeiras.
Não tem que ter uma grande carga explosiva sobre uma refinaria com tanto material inflamado.
Mas estás a ouvir os tiros da artilharia antiaérea ou de armas ligeiras, mesmo assim o drone não é atingido, e depois diriges para aquela torre que já está, no fundo, em chamas de um primeiro ataque e acaba por ser destruída por um segundo ataque. Portanto, os drones não só são certeiros, os ucranianos sabem o que estão a fazer. Há quem diga que há traidores dentro da Rússia que indicaram onde é que estão neste momento as refinarias e os seus pontos fracos, mas é possível chegar lá através do Google Maps. Hoje é muito difícil esconderes uma infraestrutura de energia. Pronto. Por outro lado, hoje já tivemos há poucas horas um ataque em Krasnodar Krai, mas este aqui que eu vou mostrar é um ataque contra a refinaria de Syzran, em Samara, que fica a 800 km da Ucrânia. Eu já tentei explicar no programa Guerra Fria na SIC que os ucranianos têm uma sorte, é que todas as refinarias russas, ou as maiores, estão na parte ocidental, e portanto é mais fácil aos drones ucranianos, que são, em termos de drones de longo alcance, os ucranianos devem ter à volta de 1.200. Depois têm muitos milhares de drones de médio alcance, mas os mais importantes são estes drones de longo alcance. Alguns já foram abatidos, portanto a Rússia já sabe hoje alguma coisa sobre os seus sistemas, mas a verdade é que os ucranianos, sempre que sabem que os seus drones são abatidos, mudam muitas dos pormenores dos seus sistemas no que toca à direção, no que toca a outros elementos que não são, obviamente, públicos. Por outro lado, estas eleições também estão a ser marcadas na Rússia pela entrada em território russo, em território internacional russo, sobretudo em Kursk e sobretudo em Belgorod, de 3 unidades russas, de pessoas que desertaram do exército russo ou que fugiram ou que são nativos da Rússia, mas são contra o Putin. Eles estão a atacar através de três grupos, o Corpo de Voluntários, a Legião da Liberdade e o Batalhão Sibéria. Não há mais que 300 homens envolvidos nestas operações, 300, 400, embora o Kremlin diz que são 3.000 e que já mataram 1.500, mas não há tantos como isso. Isto é um ataque em Belgorod, 24 horas depois de Vladimir Putin vir dizer que já não havia combate. Portanto, este é um ataque em Belgorod em que os bloggers militares russos são apanhados num dos ataques e, portanto, entram em alguma intranquilidade, para dizer o mínimo. Depois, eu tive alguma hesitação se havia de mostrar o que vou mostrar a seguir, mas que é, no fundo, o interrogatório a prisioneiros de guerra russos que foram feitos por um destes grupos. Eles, no fundo, perguntam de onde é que eles vêm, quem é que eles são, quais são os seus postos, e, portanto, passamos rapidamente isto, porque eu sou contra a exibição de prisioneiros de guerra em público, e, portanto, e obviamente, se houvesse aqui sinais de maltrato, ainda mais. Mas passava para a próxima, só para dizer... Só para dizer que os ucranianos não podem estar tranquilos com tudo isto, porque isto são, apesar de tudo, são picadas, sem dúvida, picadas que doem, mas são ainda só picadas num elefante.
E que merecem a resposta, não é?
E que merecem, a Rússia...
Que a Rússia entenda.
Sim, mas eu percebo, a Rússia acha que merecem a resposta, sem dúvida. E tu tens aqui já imagens preocupantes de treinos dos MiG-31K com o chamado míssil Kinjal, que é o tal míssil dito hipersónico. Eu acho que a Rússia está a preparar um momento ótimo para... Os ucranianos já sabem deste plano há algum tempo, mas isto vai acontecer. Eles vão tentar esperar pelo fim de março, quando os ucranianos vão ficar praticamente sem mísseis de defesa aérea, se não chegarem novos mísseis. A questão é, se não chegarem, podem chegar. Mas estamos a falar de todo o tipo de mísseis, desde mísseis de longo alcance, médio alcance, talvez não de curto alcance, e portanto vão esperar por isso para um ataque devastador às grandes cidades ucranianas. Os ucranianos sabem disto, estão-se a preparar, mas nada de muito bom se augura para esta guerra.
No terreno, o que é que se passa em termos de avanços e recuos?
Muito rapidamente, eu queria mostrar alguns mapas, porque se tem falado muito na ofensiva russa que começou em outubro de 2023 e continua. Isto é um mapa da Ucrânia antes da guerra, ou seja, com os chamados acordos de Minsk. Uhum. Isto é o Donbass. E se tu fores ver bem, o Donbass era ocupado 30%, que está azul, pela Rússia, 70% estava ainda nas mãos dos ucranianos. O que é que se vê deste mapa? É que se tu vires bem aquela linha à direita, portanto, a fronteira, da parte azul, tu ias ver que várias centenas de quilómetros dessa fronteira internacional com a Rússia estava nas mãos da Rússia. Portanto, a Rússia podia colocar dentro daquela zona azul o que quisesse. Quer dizer, podia concentrar todas as forças, e esse é um dos grandes problemas dos acordos de Minsk, é que a Rússia podia, numa matéria de horas, às vezes de minutos, estacionar o que quisesse dentro do território azul. E foi uma das razões porque os acordos de Minsk falharam, é que já não interessavam à Ucrânia e cada vez mais a Rússia se sentia tentada a expandir aquela zona azul. Agora os tais mapas sobre o presente. O primeiro mapa é o mapa da Avdiivka e eu queria comparar o que se passou em 11 de fevereiro de 2024 e o que se passa agora em março. Portanto, é um mapa de 10 de março, mas que está praticamente atualizado. Se fores ver em baixo e em cima, tu vês que as zonas ucranianas que ficaram em perigo são praticamente as mesmas. A única transformação, obviamente, é ali no centro em que a Avdiivka é apanhada. Mas a linha da frente não é uma linha muito diferente. É uma linha, obviamente, em que a Rússia cresce, a Rússia está ali à direita, mas a linha continua praticamente estável. Isto é o sítio onde os ucranianos estão em mais dificuldades. Bakhmut, como tu sabes, já caiu há bastante tempo. Está ali outra vez a linha russa, que está a cor-de-rosa. Se vires bem, aqui ainda houve menos variações. Quer dizer, depois da conquista de Bakhmut, a Rússia não conseguiu avançar verdadeiramente em passos dramáticos para território ucraniano. Depois, Kupiansk fica mais a norte, portanto fica já na fronteira entre o oblast de Kharkiv e o oblast de Luhansk. Sim. Se vires bem, Kupiansk, a fronteira está praticamente na mesma, entre o vermelho e entre o cor-de-rosa e o verde. Uhum. Por fim, Robotina, que é a zona onde os ucranianos entraram em Zaporizhia Sul, portanto, Zaporizhia está ocupado pelos russos na parte sul e está ainda nas mãos dos ucranianos na parte norte. E se fiz bem, a transformação desta bolsa de Robotin desde 11 de fevereiro até 10 de março está praticamente na mesma. E, portanto, a ideia de que houve uma grande captura territorial nos últimos meses é uma ideia falsa.
Avançamos mais ou menos dentro do mesmo tempo, até porque ainda hoje, numa entrevista ao Le Parisien, Emmanuel Macron volta a falar na possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia, o que é uma afirmação que vem provocar aqui algum desconforto dentro da Aliança Transatlântica, da NATO, numa altura em que há aqui também se perspectivam novas lideranças na NATO.
Sem dúvida. Primeiro, devo dizer que esta opinião de Emmanuel Macron não só não é comungada pela maior parte dos seus aliados, embora haja aqui algumas diferenças, que os aliados de leste compreendem a afirmação, embora não a apoiem, mas compreendem, e os aliados ocidentais dizem que não faz grande sentido falar disto agora. Os próprios franceses não estão propriamente dispostos a morrer na Ucrânia. E, portanto, quer dizer, pergunta-se porquê que Emmanuel Macron lançou esta lebre.
Sobretudo depois do encontro com Olaf Scholz e com Donald Tusk.
Porque eu acho que, por um lado, Macron está a falar para dentro. Quer criar, digamos assim, uma fronteira de determinação para as próximas eleições europeias, para dizer, eu, Macron, sou a cara do Ocidente e os outros...
Mas nas últimas eleições não lhe correu muito bem essa estratégia, não é?
Não, sobretudo porque a senhora Le Pen já disse também, não, nós também somos a favor das eleições europeias. Mas pronto. Mas o Chuck Schumer, pela primeira vez, veio dizer que Netanyahu é um dos obstáculos à paz no Médio Oriente. depois de ter dito que conheço o Netanyahu há muito tempo, que admiro o Netanyahu, que é um amigo de Israel há muito tempo, mas vamos ver exatamente o que é que o Chuck Schumer disse no Senado, na Câmara Alta do Capitólio.
And the Palestinians who support and tolerate their evil ways, radical right-wing Israelis in government and society, President Abbas.
Armamento da Ucrânia, defesa da Ucrânia. Portanto, aí é capaz. Agora, pensa numa outra coisa que é mais importante: é o que acontecerá à Europa se um dia ficar separada dos Estados Unidos. Isso é um pensamento mais importante do ponto de vista da defesa, não do ponto de vista económico. Quer dizer, eu acho que do ponto de vista económico a Europa gostaria de ficar separada dos Estados Unidos. Agora, do ponto de vista militar, não precisa dos Estados Unidos como pão para a boca. E está disposta a sacrificar o seu modo de vida para se transformar nos Estados Unidos da Europa em termos de defesa? Ninguém tem uma resposta para isso. Agora, que a NATO está a mover para leste, sem dúvida, espiritualmente também. Esta é a candidatura à secretária-geral da NATO do presidente, do atual presidente da Roménia. Ele, no fundo, vem dizer que a Roménia cada vez mais se transformou num país ocidental e um país atlântico. Já há três candidatos, quer dizer, no fundo é o candidato dos Países Baixos, uma candidata báltica e agora romena, mas cada vez mais a NATO abrange uma parte importante de países que antes chamava países de leste, a começar pela Finlândia e pela Suécia, e também, se quisermos, a Alemanha já lá fazia parte, mas estamos a falar de uma descentralização da NATO, portanto já passa de ser de Atlântica para do Norte. Depois, a NATO tem estado a fazer cada vez mais exercícios junto de parceiros não tradicionais. Por exemplo, isto é uma imagem de um exercício que está em curso, chama-se Trojan Footprint 24, portanto, digamos, pegada troiana 24. Aqui tens militares espanhóis e georgianos, militares espanhóis debaixo da NATO e georgianos. É um treino que se está a dar na Geórgia, como sabes, a Geórgia tem alguma divisão em relação à Rússia. Sim, portanto, há muitos georgianos que não querem a Rússia, há muitos georgianos que querem a Rússia. Pronto, apesar da Rússia já ter um dia
e também tem
parte...
um barril de pólvora.
Exato. Mas, portanto, mas só para te dizer que este treino é muito significativo porque mostra que a União, que a NATO continua a olhar para muitos países que ainda não são da NATO como possíveis aliados e possíveis amigos. Por outro lado, tu falaste da reunião que se deu em Weimar, da reunião do Triângulo de Weimar em Berlim, portanto, entre os alemães, polacos e franceses. Aqui estão os responsáveis. Estamos a falar de 190 milhões de pessoas, portanto, não é pouco. Este bloco representa 190, é bastante mais do que a população russa. Falou-se aqui de armas, mais armas para a Ucrânia, e falou-se em fundos. E foi a primeira vez que eu vejo grandes países europeus discutir a possibilidade de usar os fundos que foram congelados da Rússia, para ajudar a Ucrânia, militarmente ou politicamente. O chanceler Scholz, pela primeira vez, falou numa ajuda militar a partir desses fundos. Agora, quantos fundos? Quanto é que é esse dinheiro? Não sabemos bem. Deixa-me mostrar-te aqui uma conferência que foi dada, a propósito da conferência de Davos, em que temos aqui um dos bons pensadores europeus, o Timothy Garton Ash, que tenta explicar quantos fundos é que estão congelados no exterior.
Vamos ouvir.
Fundos russos. Vamos ouvir aqui. E nós, a verdade é que nós não sabemos bem quanto. Sabemos que é alguma coisa entre
300 and 500 million. We kind of know
dollars we're talking about.
We kind of know probably around 160, 170 billion is with Uruguay and Belgium. France, I think, has a significant amount of money, and then there's pots, little bits of money elsewhere, a small amount in the US, a small amount in the UK, and a significant amount in the Channel Islands, interestingly. But anyway, I'll end it there.
Significant amount, Bill, that amount is?
Well, I haven't actually seen the statement, bank statements for myself, but we understand that Jersey sits on something like $7 billion.
Se nós somarmos todas essas quantias que estão aqui a ser referidas, a começar pelos 300 milhões que são identificáveis e depois os 300 mil milhões que são identificáveis, vamos chegar ao tal soma de 500 mil milhões. Que é assombroso. Repara que a ajuda americana que neste momento está a ser discutida é de 60 mil milhões, portanto estamos a falar de quase 10 vezes mais essa ajuda. A grande questão é que estes congelamentos foram feitos ao abrigo de vários regimes e por várias razões. Nós temos aqui, como foi aqui dito, os oligarcas, temos o Banco Central Russo, e, portanto, muitas destas pessoas contestam o congelamento e, portanto, há aqui um problema judicial importante que tem que ser resolvido e que eu acho que vai ser resolvido na próxima Cimeira da União Europeia para a semana. Vamos ter notícias extremamente importantes que não vão ser ignoradas. O que se sabe é que, por exemplo, países como a França estão neste momento a fornecer mais armas à Ucrânia, o que não acontecia antes, e mais armas modernas. Esta é a primeira imagem que nós temos de um MiG-29 ucraniano com as chamadas bombas inteligentes da França, as ASM-250, que foram usadas pela primeira vez no sul de Kherson. Portanto, a França, apesar de não ser o país que fornece mais armas à Ucrânia, a Alemanha fornece muito mais, está, no entanto, a fornecê-las. E queria só acabar esta reflexão sobre se falamos do Ocidente ou de Acidente, pela morte com 106 anos do Philippe de Gaulle, que era o filho do general de Gaulle. Ele foi comandante da Força Naval Francesa no Atlântico, foi ferido várias vezes na Segunda Guerra Mundial, ele fez parte da resistência ao invasor nazi. É um homem que conseguiu aliar aquilo que ele chamava o seu espírito europeu, francês, e os atos de defesa desse espírito. Portanto, a grande questão é saber se a Europa pode outra vez unir o pensamento aos atos.
Com tantos tumultos espalhados pelo mundo fora, havia aqui grande receio a propósito da aproximação do Ramadão, e já vamos aqui mais ou menos a meio, e portanto há aqui meias boas notícias, na verdade.
A boa notícia é realmente essa, é que não, o cenário catastrofista não se verificou até agora. É preciso não nos esquecermos que nós estamos a entrar num período que vai até à primeira semana de abril, em que o Ramadão e a Páscoa cristã coincidem. O Passover judeu vem só meio de abril, penso eu. Mas seja como for, são sempre alturas sensíveis, porque há pessoas mais radicalizadas ou pura e simplesmente que não se importam com a vida ou com a morte e que querem mostrar uma posição. Agora, o que me está a preocupar mais é uma outra coisa que se tem falado pouco, que é o que está a passar outra vez no Mar Vermelho e naquela zona que está a ser atacada pela milícia Ansar Allah, que ocupa, como tu sabes, parte do Iémen, feita de elementos houthis. Eles anunciaram que pela primeira vez inventaram e construíram um míssil hipersónico, portanto que anda 6, 7, 8 vezes a velocidade do som, que seria um inimigo terrível para qualquer frota que esteja ali. Há quem diga que este míssil pode ser baseado neste que estamos a ver aqui, que é o Fatah-1, que foi feito pelos iranianos. Mas se isto é verdade, então quer dizer que o Irão está a continuar a passar tecnologia, de que maneira não sabemos, do Irão para o Iémen, tem que ser por via naval, quer dizer, não há aviação iraniana detectada naquela. Portanto, os iranianos estarão a transferir tecnologia em peças desmontadas, provavelmente em navios mercantes, para o Iémen, o que é um problema porque há uma armada internacional e que, pelos vistos, não conseguiu fiscalizar, também não é esse o seu objetivo, mas não conseguiu fiscalizar esta possível transferência. Agora, voltando às boas notícias que estavas a dizer, sim. Esta é uma imagem das celebrações em Al-Aqsa, portanto, nas esplanadas das mesquitas. Os palestinianos parecem estar a conseguir celebrar o Ramadão em paz. Também a ideia de que está a ser construída neste momento um pontão em Gaza para a recolha de alimentos é também uma boa notícia, mas não me peças para apostar na paz, porque infelizmente aqui os incêndios declaram-se sem aviso.
Olhamos também a propósito dos temas anteriores, quer no conflito na Ucrânia, mas também no Médio Oriente, o que é que se passa nos Estados Unidos?
Boa pergunta, eu não sei se tenho uma resposta absoluta, tenho uma resposta parcial,
pelo menos.
Há indícios, sem dúvida. Esta primeira declaração que vamos ver daqui a bocadinho é uma declaração histórica. É a primeira vez, penso eu, nas últimas administrações americanas, que o líder de um partido no Senado, neste caso Chuck Schumer, que tem a maioria, a posição dos democratas no Senado é uma posição interessante, porque eles no fundo têm a maioria, mas não é verdadeiramente uma maioria, porque inclui três independentes, um deles é o famoso Bernie Sanders. Okay? Portanto, há três independentes que alinham com os democratas em grande parte das posições, mas que não são do partido. Portanto, não, a maioria é uma... Já agora começa a pensar nas eleições portuguesas e nas complicações.
Prime Minister Netanyahu. These are the four obstacles to peace.
É forte. Ele inclui, o que também é perturbante, a autoridade palestiniana. O mais forte ainda porque uns minutos depois perguntou-se a Joe Biden o que é que ele tinha achado e ele disse, foi um discurso excelente, não me quero pronunciar sobre o que foi dito, mas é excelente. Recebi o discurso antes de ele ter sido proferido e portanto, não pediu para haver
alterações. Mas também não é a primeira vez que Joe Biden tem algumas declarações.
Mas olha que eu acho que foi, ele falou de uma forma... E depois disse, o discurso foi excelente e ele elaborou e disse, e exprime muitas das preocupações que neste momento existem nos Estados Unidos.
O curioso é pensar que Benny Gantz, que não é propriamente mais moderado do que Benjamin Netanyahu, esteve com Kamala Harris e, portanto, começam aqui a desenhar-se algumas declarações e algumas movimentações um bocadinho...
A teoria da conspiração é que ele disse isto, o Chuck Schumer, porque se calhar sabe que o Sr. Benny Gantz está preparado para pedir novas eleições em Israel e ele será apoiado pelos Estados Unidos e provavelmente pedir para ganhá-las se formos ver os índices de popularidade.
Agora, na Câmara dos Representantes,
Isso? Mas agora vamos para, agora vamos para a Câmara dos Representantes, para a Câmara Baixa, e vamos para esse senhor chamado Mike Johnson, que é o chefe da maioria republicana na Câmara Baixa, aqui com Donald Trump. Donald Trump finalmente conseguiu a nomeação do partido, quer dizer, em números, não a nomeação formal, porque ainda não houve a convenção, mas já tem os votos suficientes. Portanto, em princípio, ele se calhar vai ter que começar a receber já relatórios dos serviços secretos americanos sobre a situação no mundo. E há já quem diga o que é que devemos dar, o que é que não devemos dar. Mas isso é outra questão, uma questão que os americanos têm que resolver sem dramatismo. Agora, o que se diz é que Mike Johnson está a fazer na Câmara dos Representantes em relação à Ucrânia aquilo que Donald Trump pede para que ele faça. Realmente, Donald Trump, há duas semanas, disse, ajuda a Ucrânia muito bem. Ele hoje disse, ainda por cima o Zelensky é um homem que consegue, é um grande vendedor, é melhor do que eu, porque ele chega a Washington, cada vez que chega a Washington leva mais dinheiro. Ele convence as pessoas muito mais do que eu. Mas, portanto, o que ele disse, agora já sem brincadeira, disse, vamos transformar as doações, algo que tu dás, fundo perdido, em empréstimos, algo que tu vais ter que pagar. Depois pode discutir os juros.
Esperas retorno, não é?
Esperas retorno, quer dizer, vais ter que pagar. Embora o Trump hoje tenha dito, os ucranianos terão que pagar se sobreviverem. Pronto, foi uma coisa que ele disse também hoje, um bocadinho de mau gosto, mas pronto. E esta é a proposta de Mike Johnson. É transformar a ajuda que já tinha sido aprovada no Senado, não em doações, mas em empréstimo. Os ucranianos vão gostar disso, sem dúvida. Agora, vamos ver se isto é dito de uma forma tão clara, porque aparentemente o que vai ser discutido na Câmara e aparentemente aprovado é os ucranianos recebem 60 mil milhões de empréstimo, depois será discutido os juros e as exportações, e esta ajuda vai ser separada da ajuda a Israel e da ajuda a Taiwan. É isso que se espera nos dias mais próximos, até ao dia 31, portanto, até à nossa Páscoa.
Não deixa de não ser curiosa a geopolítica mundial marcada por eleições na Rússia, que terminam hoje, não é?
Sem dúvida.
Temos eleições europeias, temos eleições nos Estados Unidos. Vai ser um ano...
Nos Estados Unidos as pessoas não são proibidas de se candidatar. Na Rússia, como tu sabes, todos os incómodos ficaram proibidos e alguns morreram. Aliás, a piada que se conta hoje sobre a Rússia é que 80% das pessoas votam Putin, 10% vota duas vezes Putin. E o resto ou vai para uma janela e cai ou vai tomar chá. E, portanto, se calhar são contados como abstencionistas. Pronto, mas é a piada que neste momento corre em Moscou.
Olhamos para Cabo Delgado.
Não, mas antes disso, deixa-me só dizer sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam, quer dizer, os republicanos nos Estados Unidos continuam a falar do perigo da imigração que vem do México, não é? E infelizmente, acabam por ter razão quando se vêem coisas como as que vamos mostrar a seguir, que é a exibição de material militar de um dos cartéis da droga do México, e já li isso, este novo subcartel chama-se Nueva Generación, mostra aqui as suas armas, o seu aspecto macho, a sua capacidade de conquistar o mundo, e portanto, realmente, isto não é muito boa propaganda em Washington.
Agora sim, olhamos para a situação em Cabo Delgado.
Cabo Delgado, o governo moçambicano acaba de dizer que sabe quem são os novos líderes do Daesh em Cabo Delgado. Fala de um líder, o Sr. Machud, que se pensava que já tinha sido morto, mas aparentemente não foi morto. Diz que estes novos líderes estão todos concentrados numa zona que é a zona de Kisanga. Portanto, saíram, digamos, do norte e do sul de Cabo Delgado e estão concentrados mais ou menos no centro de Cabo Delgado, ou Centro-Norte, se quisermos. Nós temos algumas imagens perturbantes. Eu quis usar uma que fosse, enfim, que não chocasse ninguém, mas que é chocante também. Esta é uma escola do Daesh em Cabo Delgado, onde está a liderança também do Daesh. Repara que eles têm o cuidado de apagar não só as caras que possam comprometer, que se possam reconhecer, mas também um dístico que está numa das camisolas de um destes homens, porque este dístico é um dístico que era muito fácil chegar a este homem.
Por exemplo.
Mas infelizmente para o Daesh, como isto foi também denunciado, é capaz de saber quem é este homem. Mas pronto, eles estão ali a assistir a um discurso, a uma prédica da liderança do Daesh, e ao mesmo tempo, e este é um mistério moçambicano, infelizmente Moçambique tem demasiados mistérios nestas coisas, isto foi um assalto a um navio, é o MV Abdullah, que tinha partido de Maputo com 55 mil toneladas de carvão, ia na direção dos Emirados Árabes Unidos para a Amnia, nos Emirados Árabes Unidos, foi assaltado por piratas, não se sabe muito bem se são somalis, mas o que ocorre neste momento é que eles foram informados pelo Daesh, que está em Moçambique, de que este navio ia partir. Uhum. Se é verdade ou não, nós temos estas imagens do assalto. Este é um dos navios assaltantes que corresponde àquilo que são os navios que têm sido usados por homens ligados ao Daesh nesta zona. E a Índia é a potência que neste momento está a seguir este navio. E vamos mostrar uma imagem do navio de guerra indiano que conseguiu identificar alguns dos assaltantes. Estão ali, portanto, aparentemente a tripulação ainda está bem. Os assaltantes estão a ser vigiados por meios eletrónicos pela Índia. Não sabemos como é que isto vai acabar, mas enfim, não precisávamos de notícias mais de Moçambique, sinceramente.
Avançamos para os livros da semana.
Avançamos a todo o vapor. Começamos pelo Haruki Murakami, que nunca foi prémio Nobel, mas que merecia, romancista com vocação. Depois, um livro fascinante, editado pelo Pierre Singaravelu e o Sylvain Venner, que se chama A Mercearia do Mundo e que, no fundo, é como é que os alimentos, certos alimentos, ou quase todos os alimentos que nós conhecemos, se tornaram populares desde o século XVIII, portanto, também como fenómeno da globalização. Tens aí desde a Coca-Cola até ao vinho do Porto, desde o hummus até aos cachorros quentes.
Entendo todos.
Depois tens também um livro do Elie Wiesel, que foi Nobel da Paz em 1986, que eu conheci nos Estados Unidos, O Testamento de um poeta judeu assassinado, uma ficção muito, muito próxima da realidade. E depois os textos políticos do António Gramsci, que continua a dividir a esquerda mundial, um pensador essencial para compreender o comentário político e o pensamento político do chamado neomarxismo. É uma edição muito bem feita, com direção de Miguel Freitas da Costa, e que merece ser lida, também a propósito das disputas na esquerda portuguesa.
Filmes da semana, escolhas
de animação. Dois filmes de animação. Matar o Pianista, do Fernando Trueba e Javier Mariscal. Quem gosta de bossa nova, quem gosta do Brasil, quem gosta de música em geral, quem gosta de boa animação, tem que ver este filme. É um filme sobre o nascimento da bossa nova no Brasil, mas é também um filme policial, ou falsamente policial, eu não vou aqui dizer se é falsamente ou se é mesmo.
É aguçar, não é desvendar.
O filme está muito bem feito e eu aconselho vivamente, nem que seja só para apreciar esta animação excelente. Uhum. Depois, O Faraó Negro, O Selvagem e a Princesa, do Michel Ocelot. Michel Ocelot, para quem não saiba, é um dos grandes nomes da animação francesa. Ele já tem 80 anos, ou mais de 80 anos, e é um filme todo baseado em mitos e lendas, neste caso do Oriente, quer longínquo, quer médio, e vale a pena. Aconselho vivamente.
Nas sugestões da semana.
Ah, e só para te dizer, portanto, que estes dois filmes estreiam para a semana em todo o país.
Todo o país. Vamos a este concerto que assinala 500 anos de Camões.
É verdade, não é todos os dias que se fazem 500 anos. Parabéns a Camões pelos 500 anos. O nosso maior épico, mas também o nosso maior poeta. Este grupo Vox Angelis vai ao Centro de Artes de Sines, no dia 23, cantar, celebrar Camões. Vamos ouvir um bocadinho do Vox Angelis.
Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes.
E não sei se ainda há bilhetes, sinceramente, mas se houver, vão ver esta senhora, Sónia Vida Atherton, que vai à Gulbenkian em Lisboa no dia 20. Ela é um dos grandes nomes do violoncelo contemporâneo, especializada não só no clássico, mas também no barroco, mas também na música antiga, e faz muitas experiências com as músicas do mundo, de vários países do leste. Se não puderem, se não houver bilhetes, vão pelo menos à sua página na internet, vamos ouvir um bocadinho. Ela está aqui a tocar, pensei eu, com o Ridolfo Boccherini, um dos grandes nomes do século XVIII.
Terminamos em português, não?
É verdade, com o Pedro Joia, que é realmente uma joia de músico. É um grande guitarrista que combina muitos estilos, desde o clássico ao tradicional, ao chamado folk celta, à música do mundo, de vários países, balada. E ele traz Mosaico, é o seu último CD. Aqui vamos ouvir Ícaro. Ícaro, como as pessoas se lembram da mitologia, acho que ainda se estuda nas escolas, mas é aquele... aquele jovem que se tentou aproximar do sol com asas feitas de penas e cera, e a cera derreteu e ele caiu. Se acham que isso tem a ver com o presente e as ambições do presente, é outra coisa. Mas ficamos com o Pedro Joia e o Mosaico.
O som de Pedro Joia, que nos despedimos. Sempre um gosto.
Até à próxima.
Obrigada. Até à próxima. Curtíssimo intervalo. Voltamos já a seguir a atualizar também.